lá então. Boa tarde a todas e a todos. Vamos começar a reunião do nosso grupo de trabalho. Eu propunha que começássemos pelo texto final que foi aprovado pelo plenário da Comissão, que resultou de um texto conjunto relativo a dois projetos de lei, um do Bloco 206 e outro do PS, 261. Nós aprovamos no plenário da Comissão com também a indicação de se pedir um parecer ao Banco Central Europeu, que chegou, foi distribuído, e em função desse parecer, dois grupos parlamentares apresentaram propostas de alteração, o PS e o PST. Portanto, se for de acordo de todos os grupos parlamentares, reabríamos aqui a votação e votávamos as propostas de alteração. É o texto conjunto 206 do Bloco e 261 do PS. O do PS deu entrada primeiro e pode-se votar, eu propunha que votássemos as propostas de alteração do PS primeiramente. Pode ser? Então vamos fazer a votação. Eu vou reler texto conjunto relativo aos projetos de lei 206 do Bloco e 261 do PS, ambos relacionados com os pagamentos em numerário. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por maioria com a abstenção do CDS. Votamos agora a proposta de alteração relativa ao mesmo texto conjunto, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PST. Quem vota contra? Do PST. Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e com os votos favoráveis do PS e do CDS. Pronto, o primeiro dossiê está votado. Tínhamos aqui dois projetos de lei que propunham alterações ao código do IRC. Os projetos de lei do Bloco de Esquerda, o 204 e o 256 do PCP. Entretanto, o Bloco de Esquerda informou que pretendia retirar o projeto de lei 204. Confirma-se? Votamos então. Vamos votar o projeto de lei 256 do PCP. Define os termos em que qualquer sociedade é considerada residente para efeitos tributários, assegurando que os seus rendimentos são tributados em Portugal. Não há nenhuma proposta de alteração, portanto podemos votar em conjunto, projeto de lei, PCP. Vamos começar então, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PST e do PS, com a abstenção do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Sim, sim, foi votação conjunta. Temos agora de seguida o projeto de lei 260 do PCP. Altera as condições em que um país, região ou território pode ser considerado regime fiscal claramente mais favorável. Este projeto de lei altera a Lei Geral Tributária e sobre este projeto de lei do PCP recai uma proposta de alteração do PST, que é a emenda do corpo do número 2 do artigo 63D da Lei Geral Tributária. Eu propunha que se votar primeiramente a proposta de alteração do PST e depois, se concordarem, o conjunto do projeto de lei do PCP. Pode ser? Então vamos votar agora a proposta de alteração do PST ao projeto de lei 260 do PCP, que propõe a emenda do corpo do número 2 do artigo 63D da Lei Geral Tributária. Força.
Queria estes, tanto quanto percebo, estamos a gravar os trabalhos de especialidade para, em áudio, não é? Para que o registro fique sobre, para futuras interpretações da legislação. Eu queria perceber se a proposta que o PSD faz é, portanto, ao introduzir aqui a referência a um parecer prévio por parte da autoridade tributária, se tem a intenção de ser um parecer vinculativo.
Não.
O Sr. Deputado Inês Domingos disse que não.
Disse não, não, o parecer não tem de ser vinculativo. Não será vinculativo. Aliás, a proposta diz simplesmente sujeito a parecer prévio da autoridade tributária aduaneira. Não especifica que tem de ser vinculativo.
Ok. Sr. Deputado Miguel
Tiago. Para nós é importante que estas decisões nunca saiam da esfera política e se possam confundir com decisões meramente técnicas. Não há nenhum problema em que uma decisão política seja escorada em elementos técnicos, evidentemente. Mas a forma como está descrito num um parecer prévio, que por si só se torna obrigatório a partir do momento em que está referido, não é?
Sr. Presidente, se me permitir uma observação, nós, o que é pretendido com esta alteração é certificarmos que a autoridade tributária produz um parecer. É apenas isto. E obviamente, o poder político terá em conta este parecer na sua decisão, da forma que achar melhor. Mas o que nós queremos é que a autoridade tributária tenha um parecer. A autoridade tributária tenha obrigatoriamente um parecer que depois o poder político fará o que entender com esse parecer. Agora, o que nos parece muito importante é não chegarmos a uma situação como chegámos, em que aparentemente não existe documentação nenhuma visível das entidades que estão habituadas a tratar destes assuntos para fundamentar uma qualquer opinião do Governo, neste caso. Portanto, era para evitar esta situação, não é tornar o parecer vinculativo, é simplesmente garantir que existe um parecer.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada. Se aquilo que fosse pretendido fosse que esta decisão fosse tomada de maneira estritamente técnica, seria muito simples. A proposta que estaríamos a discutir é para que fosse uma decisão do Diretor-Geral de Impostos ou da Administração Tributária. Não é isso que está em cima da mesa. E se aquilo que a lei pretendesse fosse também que isto fosse uma decisão absolutamente discricionária, política, sem ter em conta critérios, também era muito simples, bastava que não existissem critérios na lei. Se a lei entendeu introduzir critérios foi precisamente para retirar a discricionariedade à decisão política tomada e para aquela que tivesse que ser fundamentada com base nos critérios. A existência de um parecer, eu acho que ele até decorre, porque, por exemplo, o Sr. Deputado Miguel Tiago propõe a alteração, em vez de a taxa de IRC ser 60% inferior, ele propõe que seja o imposto efetivamente pago. Ora, como é que é possível a um responsável político quantificar o imposto efetivamente pago sem recurso aos serviços e aos técnicos para saberem calcular esse imposto? Eu presumo que isto que advém dos próprios critérios que estão especificados, como é o caso do critério da troca de informação, que esta pergunta tenha que ser feita aos serviços. Não é possível aferir do cumprimento ou não destes critérios sem se perguntar isso aos serviços. Eu acho que isto é relativamente simples. Uma coisa não retira a outra. O facto de uma decisão política ter que ser tomada com base em critérios legais não faz com que ela deixe de ser política, faz é com que seja feita no cumprimento da lei. E isso é verdade para esta decisão, como é verdade para inúmeras decisões.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, se me permitem falar numa postura mais interventiva, mais politizada, na condição de coordenador do Grupo de Trabalho, pela letra da proposta que o PSD apresenta, a lista chamada lista negra fica sujeita a parecer prévio da autoridade tributária. Não é? Acho que é isso que se pretende, portanto. E pela letra da lei, não antecedendo aqui nenhuma expressão tipo deve estar sujeita, passa a ser obrigatório, portanto, sim. Ok. Depois, acrescenta ainda que devem ser obrigatoriamente considerados, nomeadamente, todos os seguintes critérios. Ou seja, qualquer alteração à lista terá que ponderar obrigatoriamente todos os critérios que hoje já tem, mas que na opinião, até do diretor dos centros de estudos fiscais e aquilo que foi assumido até pelo próprio secretário de Estado aqui na audição, não tem necessariamente que cumprir todos os critérios do artigo. Sim, cumpridos todos, exatamente. Aqui, então, a segunda parte, onde diz obrigatoriamente considerados, mantém-se no plano da ponderação. Sr. Deputado Inês Domingos. Mariana Mortágua.
É só porque me parece que estamos aqui a confundir os termos. A lei define critérios. Se nós queremos que a lei não defina critérios, alteramos a lei. Se queremos alterar os critérios, alteramos a lei. Se não alteramos os critérios, assumimos que a sua ponderação é política. Se a ponderação é política, quer dizer que o decisor político tem que aferir do cumprimento dos critérios e depois assumir a decisão política de privilegiar uns em vez de privilegiar outros. Mas isso não substitui a análise dos critérios. Portanto, perante a análise dos critérios, se o decisor político disser eu privilegio a troca de informação ao facto de haver uma tributação com uma tributação privilegiada, o facto de ter uma análise de tributação privilegiada não lhe tira esse poder político. Transforma-o é uma decisão mais transparente e com, de facto, um decisor que assume as suas responsabilidades. Se acha que, de facto, tem que haver uma alteração na lei e nos critérios, então altera a lei e altera os critérios. Agora, eles existindo, não parece que uma análise desses critérios possa ser prejudicial à decisão. Depois é preciso assumir a decisão que se tomou e dizer, sabendo que havia uma legislação X, eu assumo esta decisão porque deste lado havia outro ponderador ao qual eu dei o maior critério político.
Sr. Deputado Inês Domingos.
Sr. Presidente, é só para realmente clarificar, eu acho que está bastante claro. Aqui a única coisa que se pretende é que exista efetivamente um parecer prévio, que ele, quando o Governo é chamado a tomar estas decisões ou decide tentar alterar a dita lista, que o faça tendo consciência e que isso seja transparente e público para todos de qual é a opinião dos técnicos que avaliam estas questões. E depois, na nossa opinião, nós não estamos a dizer que o Governo tem que seguir cegamente. Estamos apenas a dizer, e eu acho que está bastante claro na forma como elaboramos esta proposta de alteração, o que é importante para nós é que essa opinião técnica exista e seja passível de ser divulgada, mas que ela exista concretamente e que exista em papel, nomeada ou enfim, ou eletronicamente, mas num parecer, para depois nós, o poder político, tomar a sua decisão e aqui no Parlamento os deputados poderem também contestar a decisão do Governo por ele ter aceitado ou não os diferentes critérios. Agora, nós não queremos obrigar o Governo a seguir os critérios, não queremos obrigar a seguir um critério em vez do outro, não queremos obrigar o Governo a seguir todos os critérios, queremos é que todos tenham uma informação transparente sobre os critérios técnicos e sobre como é que um país respeita ou não os critérios técnicos. É simplesmente isto. Obrigado.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Pronto, ter ficado claro que o parecer não é vinculativo é importante. Ainda assim, não me parece que seja correto que se chame parecer, porque um parecer dá a ideia de que se é positivo ou é negativo. Geralmente um parecer é de um parecer. Eu julgo que seria mais seguro que a Assembleia da República legislasse no sentido de, em primeiro lugar, eu acho que devíamos alterar a formulação do texto, mas isso, a forma como está redigido, porque está a lista, vírgula, como a lista, o membro do Governo produz a lista.
Posso ler, se não
assim, eu não tenho aqui, eu já estou farto de procurar, não tenho aqui.
Na elaboração da lista, a que se refere o número anterior, sujeito a aparecer...
Exato, sujeito a aparecer... Exato.
Na elaboração, vou ler de início, lendo as vírgulas.
Eu acho que ficava melhor um novo número, dizer a lista referida no número anterior. Não é um novo número. É? Sim.
Eu leio com as vírgulas. Na elaboração da lista que se refere o número anterior, vírgula, sujeita a parecer prévio da autoridade tributária e aduaneira, vírgula, devem ser obrigatoriamente considerados, vírgula, nomeadamente, vírgula, todos os seguintes critérios. O nomeadamente aqui é que está um pouco...
Pronto, eu acho,
confuso, a segunda parte.
Eu acho que a redação tinha que ser alterada.
Por isso é que eu fiz a questão há pouco.
E acho que... Não, mas não precisa... Eu acho que a redação tinha que ser melhorada para ficar mais perceptível. E acho que não se deve dar a uma autoridade tributária e aduaneira a capacidade de produzir um parecer que seja positivo ou negativo. Produzir uma informação, o governo... Que seja obrigatório haver informação... Agora... Quer dizer, a autoridade, dar a um departamento, não, geralmente quando se pede um parecer é nesse sentido, não é? Não, mas é que eu acho que a autoridade tributária não tem que dizer sim ou não, não tem que dizer sim ou não. A autoridade tributária é um serviço que pode produzir uma informação ao governo. O governo pode lhe perguntar, olha, o que é que acha desta jurisdição? Agora, um parecer, quer dizer, a autoridade tributária... Eu... Não, se o governo pedir uma caracterização, se o governo pedir uma caracterização de um território fiscal é uma coisa. O governo pedir uma informação à AT sobre um território fiscal é uma coisa. O governo pedir, olha, diga-me lá se eu devo ou não devo tirar esta da lista. É outra coisa, são duas coisas diferentes. Não.
Propunha que ficasse sujeito a parecer prévio vinculativo da autoridade tributária de maneira.
Vinculativo?
Não vinculativo. Não, sujeito a parecer prévio não vinculativo da autoridade tributária de maneira.
Se a autoridade tributária de maneira está sempre a mudar de nome. Vamos lá ver, o Ministério é que é o Ministério, a responsabilidade política é do Ministério, o Ministério tem que decidir. Mas vamos lá ver, mas os serviços são o Ministério, Cecília. Quer dizer, os serviços, nós aqui não vamos autonomizar, o Ministro pede parecer ao serviço tal e à Direção-Geral tal, quer dizer, eu acho que a orgânica do Governo ainda por cima, a Autoridade Tributária e Aduaneira já teve outros nomes e pode ter outros nomes.
Portanto, mas pode-se ir ao encontro dessa preocupação, dizendo sujeito a parecer prévio não vinculativo dos serviços competentes, dos serviços do Ministério competentes, em razão da matéria, não é?
Enfim.
Porque senão, se altera-se, no dia que se alterar então a designação da autoridade, então e que se alterar a lei.
Ou então fica como está e estamos contra, pronto.
Eu ia só fazer uma observação. Eu não sendo jurista, mas vou avançar com uma informação que, e penso que o presidente do nosso grupo de trabalho poderá se calhar confirmar até isto, que o facto de nós escrevermos na lei que é um parecer prévio obrigatório não é vinculativo, só é vinculativo se nós escrevermos que é vinculativo. E, portanto, do ponto de vista da redação de um texto legal, não faz sentido escrevermos que não é vinculativo, porque assim como está escrito, não é. Só seria vinculativo se nós escrevêssemos vinculativo. E, portanto, numa perspectiva de redação dos textos e tudo mais, faz mais sentido para nós manter assim, porque esta é que é realmente a interpretação certa do texto.
Na verdade também não sendo jurista, mas é essa também é essa informação que eu tenho dos juristas do meu grupo parlamentar, é que se não estiver na letra da lei que o parecer é vinculativo, ele não é vinculativo. Também, por outro lado, como esta reunião está a ser gravada, o espírito do legislador está a ser aqui também construído e, portanto, se dúvidas houver no futuro, podem recuar à gravação desta reunião para desfazer as dúvidas. Agora, na segunda parte da letra, da redação, na segunda parte da redação, na segunda parte da redação, podemos... Na segunda parte da redação podemos, se calhar, deixar o devem ser obrigatoriamente considerados e passar logo para todos os seguintes critérios, tirando o nomeadamente, que eu não percebo o que é que, onde é que o nomeadamente pretende chegar.
Quando se diz nomeadamente, quer dizer que se pode atender a outros critérios para além daqueles.
Lucília, para além dos todos... Cecília.
Sim, e colocar o todos.
O problema é que a seguir a palavra nomeadamente aparece todos.
Não.
Eu nunca mais me esqueço
do... O que a deputada Inês está a
sim,
dizer.
Sim,
mas
sim.
A redação, pronto, é estranha, mas eu entendo a ideia.
Cecília, temos que encontrar aqui uma redação mais feliz para manter...
Mas podemos votar essa má.
Hã?
Podemos votar essa redação má e não passar. Tudo depende da redação. Claro. Se for esta, não voto a favor.
Aqui uma sugestão, vou dar uma sugestão.
Sem prejuízo de outros.
São devem atendidos. Ser obrigatoriamente considerados, vírgula, entre outros.
Não, sem prejuízo de outros.
Sem prejuízo de outros.
Sem prejuízo de outros, vírgula, todos os seguintes critérios. Devem ser considerados, vírgula, todos os seguintes critérios, sem prejuízo de outros. Pronto.
Então, a sugestão do deputado Miguel Tiago é que fique, devem ser obrigatoriamente considerados todos os seguintes critérios, vírgula, sem prejuízo de outros. Dois pontos. Não? Não percebi, Cília.
Não, mas isso não é que eu acho que a própria lei não divide
os critérios.
Claro. Sim, sim. Vamos ligar o microfone, Cília, se faz favor.
O problema aqui está na maneira como se interpreta. É se o nomeadamente é no sentido de pode haver outros critérios que justifiquem a inclusão de um país na lista, mesmo que por ali não se chegasse lá, ou como o Governo anda a interpretar, que é nomeadamente os países até podem caber nestes critérios, mas tiram-se da lista na mesma porque nós achamos que há aqui. E é, das duas uma, ou nós queremos aproveitar esta ocasião para corrigir isso, e então, o melhor, então retirem o nomeadamente e põem-se atentos a estes critérios e fica o parecer prévio, ou então não queremos e permanece a dúvida no ar. Agora, eu não vou aceitar uma interpretação que seja basicamente o Governo atenda aos critérios que lhe der na cabeça, que é basicamente o que está a acontecer na atualidade. Não, não me sinto confortável com isso.
Mariana Ortega.
Eu acho que eu acho que estamos a cometer o mesmo erro de há bocado, ou seja, o parecer é um parecer que auxilia a tomar a decisão de acordo com a lei. A lei diz critérios nomeadamente. A partir do momento em que a lei diz nomeadamente, não é o parecer que vai corrigir o que está de mal da lei. E, portanto, ou alteramos a lei, ou criamos um parecer que auxilia a tomar a decisão de acordo com a lei. E acho que temos que ser claros nisso. Ou seja, se a lei diz... estes critérios, nomeadamente estes critérios, eu não vou pedir um parecer que só possa ser aqueles critérios e que exclua nomeadamente, porque a lei abre o nomeadamente. Se nós não gostamos do nomeadamente da lei, alteramos a lei, não vamos é fazer a coisa pela porta do cavalo, peço pela expressão, e usar um pedido de parecer para alterar aquilo que nós não gostamos na lei. E portanto acho que temos que ser claros no sentido utilitário do parecer, embora não tenha a certeza que...
Ora bem, o que está atualmente Terminaste? O que está atualmente na letra da lei é o seguinte. Onde é que está? Está aqui. Portanto, a lei atualmente diz que na elaboração da lista que se refere ao número anterior devem ser considerados nomeadamente os seguintes critérios. A única alteração que é proposta nesta segunda parte do número 2 é a inclusão da palavra obrigatoriamente, considerados.
E todos.
Sim, e todos. E também a palavra todos, os seguintes critérios. Não ouvi, não ouvi. Pode ser por aí.
Por portaria, não sei, não é? Nós podemos pôr um número novo e dizer a lista referida no número 1 a lista e alterações à lista são sujeitas ao governo. O governo sustenta a portaria do número 1, a informação dos serviços, competências, para qualquer coisa assim.
Podemos... Podemos adiar para amanhã, não, para terça-feira. Amanhã temos plenário da comissão. E isto é uma reunião do grupo de trabalho, portanto... Pode não, porque é assim, na terça-feira nós vamos ter que... O que ficar votado aqui hoje de forma indiciária vai amanhã... Ouçam, o que ficar aqui votado de forma indiciária vai amanhã ao plenário da comissão. Contudo, nós temos duas PPLs, 71 e 72, que não serão votadas hoje, serão votadas na terça-feira. Isto pode-se juntar à 71 e 72, se calhar é melhor. É mais por dentro, já que temos essa oportunidade. Não... Cília, concordas? Nós temos... Nós na terça-feira temos que reunir o grupo de trabalho para votarmos a 71 e a 72. E podemos juntar também esta... Ok, fica resolvido assim. Por fim, temos a proposta de lei 73, que penso só tem propostas de alteração do PS. E ao exemplo das votações anteriores, eu propunha que votássemos primeiramente as propostas de alteração do PS. Pergunto se podemos votá-las em conjunto. PPL 73. O dossiê é mais pesado, mais extenso. É mais fácil. Inês?
Senhor Presidente, nós gostávamos de perceber um bocadinho melhor nesta
o espírito,
lá está, desta proposta de alteração do PS à proposta de lei 73, por favor. Isto tem dois exatamente, portanto é que se refere ao artigo a que se refere ao artigo 3º.
Sim, o PS apresentou uma proposta de alteração ao artigo 3º da PPL 73, sim. Portanto, referi... sim, que é a linha 4, ou melhor, o ponto 4 da linha A do número 7, do artigo 3º, é isso? Do artigo 4B. Está na página 18 do quadro comparativo.
É um tema, na 73... O tema é regula a troca automática de informações obrigatória relativa a decisões fiscais prévias transfronteiriças e a acordos prévios sobre os preços de transferência e no domínio da fiscalidade transpondo a Diretiva 2015-2376 e a Diretiva 2016-881. A exposição de motivos que nos ajuda um bocadinho a encontrar este emaranhado diz-nos que foi aprovada uma recomendação de alteração nos termos da qual se considera que as definições, aspas, fundo de pensões de participação alargada e, aspas, emitente qualificado de cartões de crédito, devem conter uma referência expressa às regras de agregação constantes da secção 7.c da norma comum de comunicação. Pá, depois há uma alteração... Mas, efetivamente, não conseguimos encontrar o espírito.
É o quarto, o artigo 3º e 4º da PPL 73.
Só mesmo o Partido Socialista que fez a proposta poderá explicar o que é que se trata.
Bom, quem fez esta proposta foi o meu colega, o Eurico, que não pode estar cá hoje. E, portanto, eu posso... Quem fez esta proposta foi mesmo o meu colega Eurico. Eu contava, não tenho a certeza se ele ainda consegue chegar a tempo da reunião, mas penso que não. Eu propunha que se adie também para a próxima reunião do trabalho na terça-feira.
João Paulo, podemos só... Sr. Presidente, só se importa, gostaríamos então de pedir já agora outros esclarecimentos.
Força.
Que era o do artigo 9, certo? Não, mais para trás. Portanto, no artigo 3º, gostávamos de pedir um esclarecimento sobre o artigo 12 do Decreto-Lei 61/2013, porque tem um alerta da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E gostávamos, eu gostava só de descobrir, é aqui? Está aqui? Ah, exatamente. Aliás, porque, segundo a Comissão Nacional de Proteção de Dados, por força deste número 3 do artigo 2º da PPL, devemos distinguir claramente
o dever de confidencialidade fiscal do dever de garantia de proteção dos dados pessoais. Porque se aplica também às jurisdições não integrando, que não integram a União Europeia. E, portanto, gostávamos de... Esta dúvida está no parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto, se calhar era pedir que fossem ao parecer e explicasse melhor o espírito para... E depois temos um outro pedido de esclarecimento sobre o número 15 do artigo 68 da Lei Geral Tributária, que está aqui constante num artigo 9º da PPL. Onde é que está? Ah, muito bem. E aqui a pergunta que se põe é o seguinte. As informações, este ponto refere-se às informações vinculativas que caducam, seja porque há uma alteração nos pressupostos dos factos, e estamos na página 39 da PPL, seja, e segundo aqui este ponto, em qualquer caso no prazo de 4 anos após a data da respectiva emissão, salvo se o sujeito passivo solicitar a sua renovação. Aqui, na realidade, a questão que se põe é que estamos a pôr do lado do sujeito passivo, ao fim de 4 anos, a necessidade de voltar a solicitar o parecer, a informação vinculativa, certo? E, portanto, a dúvida que nós pomos aqui é que estamos a tentar perceber porque é que o legislador, enfim, pretende que fique do lado do sujeito passivo esta obrigação de solicitar a renovação. Porque ao caducar a informação vinculativa, obrigatoriamente é necessário que o sujeito passivo, se tiver interesse, volte a solicitar essa informação. E, portanto, a pergunta que pomos é porque é que caduca? Poderia simplesmente não caducar. A dúvida é porque é que caduca após 4 anos.
Recapitulando, há três, um relacionado com a alteração ao projeto-lei, a proposta apresentada pelo PS, que é o ponto 4 da linha A do número 7 do artigo 4B, é isso? Pronto. A segunda questão tem a ver com a PPL, o artigo 12º.
Portanto, temos no artigo 3º da PPL... E que é concretamente sobre o artigo 12º do Decreto-Lei 61/2013. E o segundo. Aí no quadro. A página da PPL é a página 20 da PPL. Página 20 da PPL. O artigo 12º. Conjugado com o número 3 do artigo 2º. Da própria PPL.
Conjugado com o artigo?
Com o número B do artigo, do número 3 do artigo 2º.
Ok.
Portanto, a linha B, número 3, artigo 2º da PPL.
E a terceira questão tem a ver com o artigo...
E a terceira, portanto, o número 15 do artigo 68 da Lei Geral Tributária, certo. Que consta no artigo 9º da PPL.
Certo.
No que se refere, em particular, enfim, especificamente à caducidade automática, certo, da informação vinculativa da AT, no prazo de 4 anos.
Ok. Pronto. Eu apontei as três questões e na reunião do Grupo de Trabalho. Agora temos que marcar a reunião do Grupo de Trabalho para terça-feira. Há uma comissão de inquérito, uma comissão de inquérito mais antiga, sim, há duas, sim, mas a que decorre há mais tempo, reúne na terça-feira às 15 horas para discutir e votar o relatório final. Ao contrário? A edição é às 15, pronto, também aqui o Vasco, ainda bem, bom auxiliar de memória. Às 15 horas reúne a Comissão de Inquérito a Comissão de Inquérito que, da gestão do Dr. António Domingos, reúne às 15 horas com audição ao Dr. António Domingos. E às 17 reúne a Comissão de Inquérito que decorre há mais tempo, às 17 horas, para discutir e votar o relatório. Nós temos reunido de manhã. 14h30, por mim pode ser às 14h até, não é? Terça-feira. Pode ser.
É melhor ser antes.
Ou no final da manhã de terça-feira.
Meio-dia,
pode ser. Mariana, meio-dia, terça-feira. Pronto, então fica assim combinado. Então, recapitulando, o caderno de trabalhos para terça-feira ao meio-dia são as PPLs 71, 72, 73 e também o projeto-lei do PCP 260 a propósito da proposta de alteração do PST. Está bem? Amanhã temos a especialidade das PPLs 80, 74, 80, 87, 88 e a assunção destas votações que fizemos aqui hoje. 80, 87 e 88. Já, a ordem de trabalho já traz isso. Entre outros pontos, entre outros relatórios de menor importância política. Está bom? Podemos dar por encerrada a reunião do Grupo de Trabalho? Obrigado.